Geografia em meia hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades, e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a reindustrialização brasileira. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: a gente não vive a reprimarização da economia? O que é desindustrialização? E a tal da neoindustrialização, onde que fica? Eu gostaria de primeiro, evidentemente, começar aqui pedindo para você, ouvinte, compartilhar as nossas peças nas redes sociais, porque a sua participação é extremamente importante. Apoie a nossa mídia, que é uma mídia totalmente independente, a partir do seu compartilhamento, pois isso é gratuito e nos ajuda muito a ganhar capilaridade, a ganhar mais voz e a ganhar, evidentemente, novos ouvintes. E além disso, gostaria de dizer que hoje eu estou aqui com um imenso prazer, pois pela primeira vez desde o incubamento do Terra Negra sobre o G30, nós estamos aqui com o professor João Marcelo Madureira Torres e o meu querido amigo Juninho Lopes.
Olá, Vitinho. Finalmente volta ao G30. Eu tinha feito uma participação uma vez, agora.
Um episódio sobre...
Ah, foi alguma coisa de demografia.
Não, foi sobre combustíveis.
Foi sobre combustíveis?
É, o porquê que o preço do combustível tá caro no Brasil.
Ah, rapaz, a sua memória é boa, hein?
É, justamente. É porque, gente, vocês têm que entender uma coisa. Sempre que envolve demografia ou dinheiro, ou seja, economia, é com o Juninho. Aí a gente já sabe, a gente já delimita aqui no Terra Negra tudo certinho. Bom dia para você também, João Marcelo.
Um prazer inenarrável, professor Vitor Augusto, até que enfim estou convidado para esta casa. Hoje vamos para lá, já tomamos café, Juninho já comeu suas panquecas e agora estamos prontos, prontíssimos.
E agora a gente, eu gostaria de convidar os meus nobres amigos aqui a fazer um exercício de voltar à lógica reversa, né? Se a gente colocou no título a reindustrialização brasileira, eu acredito que dá para a gente contextualizar de uma forma mais didática para quem está ouvindo a gente. E a gente tem que falar sobre quando e como o país se desindustrializou, Juninho Lopes, e o que que isso significa.
Então, vamos lá. Seguinte, quando a gente fala de desindustrialização, a gente pode falar da redução da participação da indústria no PIB nacional. E nós temos dois momentos que são muito marcantes de desindustrialização no nosso país. E são dois momentos relativamente recentes. Na década de 90, nós temos um grande número de indústrias fechando suas portas no Brasil. Então foi um momento de desindustrialização, porque com o fechamento de indústrias, nós tivemos a redução da participação industrial no PIB nacional. Tá? Agora, por que que as indústrias fecharam na década de 90? Vamos lá, na década de 90, nós temos o lançamento do Plano Real. Foi no ano de 94, inclusive, né, nós temos aí uma data fechada, que é chamada de
efeméride,
há exatos 20 anos, né, tínhamos aí o lançamento do Plano Real, foi lançado dia 27 de fevereiro de 1994, eu errei a conta, são 30 anos, eu tenho dificuldade com matemática.
Humanas
purinho. Humanas purinho aqui, né, mas aí o que acontece, olha só, o real quando lançado tinha um valor próximo de $1, com R$1, você tinha aproximadamente $1. Dessa forma, a capacidade de importação do brasileiro aumentou significativamente. E se nós temos um aumento da capacidade de importação e os produtos importados em um primeiro momento apresentavam uma qualidade melhor do que os produtos nacionais, o brasileiro vai começar a importar muito. A nossa indústria não vai conseguir concorrer com o produto importado. E nesse momento, a nossa indústria é forçada a modernizar ou então ela vai quebrar. Quem tinha capital guardado, quem tinha dinheiro no bolso, conseguiu gerar um processo de modernização industrial na sua empresa. Quem não tinha, quebrou. O Brasil teve o fechamento de várias indústrias. E o primeiro motivo você já entendeu, que foi um contexto ali de moeda mais valorizada. Só que além disso, a gente não pode esquecer que na década de 90, nós temos a redução das medidas protecionistas no Brasil. É uma lógica neoliberal, a abertura comercial, a redução do protecionismo. E com a redução do protecionismo, também ficou mais fácil importar. e deem mais um motivo para o brasileiro, né, aumentar as importações, consumindo produtos, portanto, importados, em detrimento de produtos nacionais. E muita gente fala assim, não, mas por que que o governo fez isso, né? Reduzir tarifa de importação para dar ênfase para o produto importado, claro, em detrimento do produto nacional. A gente tem que entender que na década de 80, a indústria do Brasil estava bastante sucateada, estava velha, e era necessário realizar um processo de modernização do processo industrial no Brasil. E uma das formas de gerar modernização é através do estímulo à competição. E para você ter estímulo à competição, você tem que facilitar a entrada de produtos importados. É claro que a intenção do governo brasileiro não era promover uma quebra de indústrias. A intenção do governo brasileiro era de modernizar o nosso parque industrial. Só que os produtos importados começaram a entrar e, como já dito, vários empresários nacionais não tinham capital suficiente para modernizarem o seu empreendimento e acabaram quebrando. Nós temos um caso clássico de indústrias automobilísticas. Nós temos uma indústria automobilística que era nacional. O senhor lembra o nome, doutor João Marcelo?
Ah, sim, senhor. Chama-se Gurgel.
Gurgel. Você já teve um Gurgel?
Não, sonhei. Não tinha dinheiro, mas sonhava em ter um Gurgel.
Então, BR-800. Tem até um episódio interessante que foi o João Gurgel, proprietário da Gurgel brasileiro, que lançou um carro elétrico, se eu não me engano, na década de 70, aqui no Brasil. E o carro elétrico chamava Itaipu. Uma alusão à usina hidrelétrica de Itaipu. Ele lançou o carro no programa Silvio Santos e a Gurgel não conseguia competir ao longo da década de 90 com os carros que estavam sendo importados da Peugeot, por exemplo, né? Tinha também o tal do Alfa Romeo, a galera gostava de importar um Alfa Romeo, né? Sonho de consumo de muito brasileiro. Isso. O João queria ter um Escort XR3, né? Aí o que aconteceu? Nós temos aí carros importados entrando, a Gurgel não tinha capital suficiente, era uma automobilística nacional, para se modernizar e acabou quebrando mediante essa ideia do real valorizado e da redução das medidas protecionistas. Então a década de 90 é uma década marcante de desindustrialização, de fechamento de indústrias. E a outra década de desindustrialização e de fechamento, consequentemente, de indústrias, a gente pode pegar a década de 2010 e até mesmo o início da década de 2020. Só que agora a indústria não fecha pelo mesmo motivo que fechou lá na, ou pelos mesmos motivos que fechou lá na década de 90. Hoje nós temos aí uma situação de crise econômica. Mediante crise econômica, a tendência é que você tenha a redução do consumo. E com a redução do consumo e um elevado custo de produção no Brasil, que é chamado de custo país, o nosso custo de produção é muito caro, né? O que acontece? Torna-se muito caro produzir no Brasil e está tendo pouco consumo. O resultado é que algumas indústrias acabam fechando suas portas. Talvez o caso mais marcante e mais recente seja o da Ford, no município vizinho a Salvador, que é o de Camaçari, né? Nós tivemos o fechamento lá da Ford e uma das explicações foi justamente essa: o alto custo de produção e as reduzidas vendas no mercado nacional de veículos nos últimos anos.
É só um comentário aqui, Juninho, que é o seguinte: você deu um gatilho na cabeça do João agora, porque o João lembrou do Verona Champagne que ele tinha.
É, realmente, cara.
Quando eu fui aluno do João, ele tinha um Verona Champagne mesmo. Lembro disso.
Com teto solar, inclusive.
Com teto solar. Detalhe.
É, teto solar.
Muito bom. E aí, assim, dentro desse contexto, eu acredito que na década de 90 você citou essas políticas neoliberais que foram implantadas aqui no Brasil e, obviamente, o consenso de Washington também entra nessa jogada, né?
Claro.
E aí nós temos o seguinte: não é só o Brasil que passou por desindustrialização no século XX, né? No final do século XX. Países ditos países de primeiro mundo, países ditos países ricos ou países centrais também passaram por desindustrialização, inclusive antes que o Brasil. Então, nesse sentido, é bem interessante a gente pontuar que não é uma jabuticaba brasileira.
Sim.
A questão da desindustrialização, né?
Mas nós temos uma questão aí, Vitinho, que vale a pena destacar, que é o seguinte: a nossa desindustrialização foi prematura, porque a nossa indústria fechou portas na década de 90, primeiro, como dito, né, por não conseguir competir com os produtos importados, A indústria fechou suas portas na década de 2010 e fecha agora na década de 2020 em função de um alto custo do país, de um não consumo muito significativo no nosso país. Mas nos países desenvolvidos, após a Segunda Guerra, com ênfase ali nas décadas de 1970, 1980, a gente vai ter um fechamento de indústrias porque os empresários dos países desenvolvidos entenderam que era muito mais vantajoso, que era muito mais lucrativo colocarem as suas indústrias em países subdesenvolvidos, onde o custo de produção é muito mais baixo. Então, lá o processo de desindustrialização, ou seja, de fechamento de indústrias, foi um processo pensado, foi um processo que aconteceu, digamos, por vontade própria. Tanto é que os trabalhadores dos países desenvolvidos, muitas vezes, não todas as vezes, foram realocados em outros postos de trabalho. Né? Então a economia crescia, o empresário colocava sua empresa na China, colocava sua empresa na África do Sul, no México e até mesmo aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil não, as indústrias fecham as portas aqui não porque os nossos empresários estão buscando custos de produção mais reduzidos em outros países. Pode até acontecer, mas o principal motivo é falência, não é transferência.
Então quer dizer, fazendo papel de escada aqui, quer dizer que desindustrialização não necessariamente tenha um juízo negativo de valor atrelado ao termo? Porque já que você pode aumentar o valor adicionado da sua produção, aumentar a qualificação da mão de obra e, evidentemente, também gerar maior benefício econômico para o país. Né? Então a desindustrialização pode ser algo positivo?
Sabe, essa questão da desindustrialização é até interessante porque é sempre um processo que a gente pensa o seguinte: quando você tem o desdobramento da terceira revolução industrial, a transferência de processos industriais pesados para os países periféricos.
Pesados e sujos, né?
Pesados e sujos. Porque essa indústria pesada, que é uma indústria que consome muita matéria-prima, que consome muita energia, que gera muita poluição, ela vai ser transferida para a periferia porque, óbvio, há uma flexibilização da legislação ambiental, diga-se de passagem, ela não existe, né? Flexibilização, tempo para falar que não existe.
É um neologismo.
E você tem uma situação que há uma transferência de processo de menor valor agregado. A terceira revolução industrial, ela vai agregar os processos industriais leves em novos centros industriais dos países ricos. Tanto é que há um processo de desconcentração espacial dentro desses países. Falamos agora em tecnopolos. A indústria ela não se concentra mais em regiões metropolitanas, com processos poluidores, com uma exigência de um grande contingente de força de trabalho. Ela vai para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Ela vai da região de Hokkaido, no Japão. Então você tem uma reconfiguração dos espaços industriais em função da terceira e da maturação da quarta revolução industrial. Ou seja, é comum dizer que essa indústria 4.0, ela exige muito mais serviços do que matéria-prima. Porque qual que é a matéria-prima da produção de um semicondutor, da produção de uma pílula? Principalmente o cérebro humano, essa é a matéria-prima. Então, essa ideia do conhecimento e da informação, ela é importantíssima, por isso que isso influencia até nas novas políticas migratórias. Por isso que a insistência em capturar cérebros no planeta inteiro, a ideia da fuga de cérebros, que é muito alimentada, justamente porque essa é a nova galinha dos ovos de ouro. Então, a nova divisão internacional do trabalho, ela tem uma reconfiguração. E o nosso processo de desindustrialização, ele é péssimo. Porque a gente desindustrializou reprimarizando. Os países ricos, eles desindustrializaram terciarizando, mas é um terciário superior, com valor agregado altíssimo. Então, é esse fio da meada que a gente tem que pegar.
É interessante, né? Porque eles passaram, os países desenvolvidos, passaram a vender produtos que não são físicos. Né? Eles vendem tecnologia, tecnologia não é física.
E vende serviços.
E isso daí é muito mais caro, muito mais valorizado do que o produto físico, que é aquilo que vários países subdesenvolvidos, que depois passaram a ser chamados de emergentes, começaram a vender.
Sim, claro. E aí você tem nesse bolo todo aí, né, Juninho, a ideia de que o Brasil ele precisa se reindustrializar. E a questão da reindustrialização é uma questão assim, pô, você vai reindustrializar. Então, reindustrializar significa que você vai pegar os processos industriais antigos, toda aquela política industrial que a gente tinha, que vinha lá do Vargas, do JK, que embasou o milagre econômico, nós vamos retomar essa política ou nós vamos produzir uma neoindustrialização. Que a neoindustrialização seria um processo de industrialização ou de reindustrialização em novas bases, em novas, com uma nova política industrial. Então, essa é a ideia que o atual governo, né, quando lançou aí a nova política industrial, isso foi lançado no mês passado, ele lançou todo um projeto de reindustrialização do Brasil. Se vai dar certo ou não, é outra questão, né, senhor Vitor Augusto?
Tem uma questão interessante, porque a sinalização do atual governo em relação à indústria é interessante e simbólica, colocando o Geraldo Alckmin como o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E, inclusive, assim, do ponto de vista até da famosa meritocracia, que muita gente gosta de trabalhar, tem um secretário lá que eu já acompanho há muito tempo, que é o Wallace Moreira. E o Wallace Moreira faz parte daquela conexão Xangai, que é muito bom, com o Paulo Galo, o André Roncalha, o Davidson Belém Lopes. Então, é de uma qualificação muito grande. E somado o Ministério, que tem um super ministro, né? O Geraldo Alckmin não é um ministro qualquer. E somado a isso, nós temos os investimentos do BNDES, que foram muito significativos nessa nova campanha do governo em relação à industrialização brasileira ou à reindustrialização brasileira. Então, existe um cenário que aparentemente é muito positivo e muito promissor, principalmente centralizando isso na figura do Geraldo Alckmin.
O pacote foi de 300 bi, né? 300 bi você não acha em qualquer esquina, né?
Só para a gente fazer um comparativo, o plano safra de 2023-2024 é de 364 bi. Então, 300 bi para um plano que evidentemente não é anual, né? Mas é um plano significativamente ousado frente às iniciativas que vinham rodando no Brasil nas últimas décadas, né? Então, é algo interessante, sim.
E ele imagina aí a questão de usar instrumentos que são instrumentos clássicos, né? Instrumentos financeiros, por exemplo, incentivos fiscais, subvenções, subsídio, né? Que isso existe desde que a Sudene é a Sudene, né? A melhoria desse ambiente de negócio, é o que o Juninho falou, né? A questão da melhoria da infraestrutura, da melhoria da tributação, que é fundamental, a questão da qualificação da mão de obra, que aí, para mim, é o grande gargalo, porque... você não faz isso se você não tiver uma revolução educacional geracional. Ou seja, foi o que a Coreia do Sul fez, foi o que o Japão fez, foi o que a China fez. Não precisa você inventar a roda. Está aí, mas o Brasil está longe de fazer isso. Então, por isso que eu já acho que aí já tem um pé de barro nesse processo aí. Porque se você não tem... está longe de ter uma política educacional que diz, nós vamos revolucionar a formação de força de trabalho no Brasil. Está longe disso. E aí as seis frentes, né, que seria o complexo industrial da saúde, que eu acho que isso ficou muito... A desindustrialização brasileira bateu muito forte, não sei se vocês vão concordar comigo, durante a Covid. Porque quando começou a faltar a IFA para a produção da vacina, lembra da vacina a chinesa, que tinha vírus, aquela coisa toda, né? Que tinha chip, né? Aquela vacina lá.
Com chip 5G.
Isso. Essa vacina, cara, a gente não tinha IFA. E a China trancou esse processo, né? Essa produção lá nos portos, não embarcou, justamente porque a gente estava comprando a briga com o fornecedor de insumo. Então, assim, a gente, não só o Brasil, mas acho que uma parte significativa do mundo, percebeu o quanto que as cadeias produtivas globais elas estão amarradas na Ásia. Então, quando a gente fala de complexo industrial de saúde, com toda a demanda que tem o SUS, porque o SUS tem uma demanda imediata. Você fala assim, olha, eu vou abrir aqui uma indústria de maca. O SUS compra muita coisa, que, aliás, é um outro instrumento que o governo está querendo usar, que são as compras governamentais, né? Quer dizer, usar as compras do governo como estímulo à industrialização.
E o orçamento do Ministério da Saúde é o principal orçamento disputado por todo mundo também. Então, isso estimularia, sem sombra de dúvidas, a reindustrialização brasileira. Teria essa capacidade.
Exato. E aí você tem outras frentes aqui, com a frente de infraestrutura urbana, a frente de transporte, a frente de economia digital, a frente de bioeconomia, a frente de defesa. A frente de defesa é fundamental, né? Todo mundo está lembrado da vergonha que a gente passou com aquele tanque que queimou lenha lá na frente do Palácio Planalto. É, aquilo nós temos que reformar, né, o nosso sistema de defesa. Então, a reindustrialização ela está ligada a tudo isso. Agora, eu particularmente vejo muitas contradições. Você acabou de apontar uma, Vitinho. Essa ideia de que você tem um plano safra lá com 364 bi. Falei assim, ó, qual a contradição? Qual a contradição? Que isso é no ano.
É.
Então você está estimulando com isso avanço de fronteira agrícola. Se você coloca lá no plano que você tem bioeconomia, que você tem economia verde, que os processos industriais são sustentáveis, etc, etc, você está usando um instrumento financeiro para boicotar isso. Então acho que não sei, tem algumas fragilidades.
Inclusive, uma das principais ramificações que o Ministério das Indústrias, vamos colocar assim, já de forma sintética, está adotando é justamente a revolução verde no sentido energético, atraindo grandes empresas internacionais para a fabricação de produtos e de aerogeradores aqui, de painéis solares aqui. Até a própria BYD foi convidada e fizeram um pacto para produzir as baterias elétricas no polo de Manaus também. Então, essa transição energética, que é sempre para um mundo cada vez mais verde, que é sempre tão benquista, acaba se esbarrando no que você colocou mesmo, João, porque a gente vai se esbarrar nos impactos ambientais da expansão do agronegócio, inevitavelmente. E a industrialização, por outro lado, está aqui tentando fazer uma reindustrialização mais verde para o Brasil, que eu não sei se vai dar certo, não. E aí, continuando esse viés político dentro da relevância da indústria dada por diversos países no mundo, não só ficando restritos ao Brasil, os Estados Unidos criaram um órgão diretamente ligado ao presidente Roosevelt para ajudar a vencer a Segunda Guerra Mundial, gerando novas tecnologias, contribuindo decisivamente para a criação dos ecossistemas de inovação no país. Na Coreia, o presidente Park Chung-hee criou o Economic Planning Board, que foi criado para planejar a industrialização do país. Tinha um status supraministerial, uma estrutura robusta, carreira própria, ligação direta com a presidência, controle sobre orçamento e representantes em diversos outros órgãos. No caso chinês, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma é um departamento do Conselho de Estado também com status supraministerial, planejando, coordenando, implementando política industrial chinesa. E com reação a essa ascensão chinesa, o Biden elevou o status das políticas de desenvolvimento das indústrias nos Estados Unidos, dando status, inclusive, de Ministério a Escritório de Ciência e Tecnologia, designou assessores econômicos de segurança nacional como coordenadores da principal agenda industrial. Ou seja, nós temos uma movimentação internacional muito significativa em relação ao valor que se dá para as políticas industriais do país e que no Brasil, como a gente já colocou aqui, é uma sinalização interessante termos um vice-presidente como ministro, é uma sinalização interessante termos um vice-presidente de São Paulo, que tem fortes relações, boas conexões com a indústria brasileira, como o nosso ministro. Então, eu vejo que ainda faltam alguns passos para a gente caminhar em relação à nossa política de reindustrialização, mas a gente tem um direcionamento interessante.
Uma questão que eu fico pensando, que é para polemizar também, é o seguinte: existe essa proposta de reindustrialização, que o João colocou como sendo uma neoindustrialização, mas no que diz respeito às medidas protecionistas. Uma das formas de estimular a indústria nacional é dificultar a entrada de produtos importados. Só que o Brasil está em uma situação que é de grande exportador de commodities. E importa determinados produtos, como, por exemplo, importa tecnologia, importa serviços e assim vai. Fica muito difícil a gente bloquear a entrada de produtos industrializados para fomentar a indústria nacional, porque a nossa economia é tão vulnerável em relação ao mercado internacional que qualquer bloqueio de produto importado aqui no Brasil vai gerar um dano muito maior, porque a gente pode ser boicotado pelo país que até então vendia para a gente. Então ele vai falar assim: pô, se o Brasil não está querendo comprar da gente, beleza, a gente não compra do Brasil. E como o Brasil é muito mais dependente de suas exportações, por exemplo, de commodities, vamos pegar um exemplo real, para a China, fica muito difícil a gente bloquear a entrada do produto importado para estimular a indústria nacional. Então, assim, o que eu vejo? O governo vai ter que se esforçar para reduzir drasticamente o custo de produção. Vai ter que fomentar a indústria. E uma forma de fomentar a indústria seria através de uma reforma tributária. A simplificação de um processo tributário e também, se possível, a redução de impostos para o empresário. Só que, caso isso seja feito, a gente tem um problema muito grande. Porque muita gente acredita que o Estado brasileiro é muito garantidor de políticas públicas. Né? E isso não é uma visão nossa, isso é o que é colocado por algumas pessoas. E se o Estado, de repente, se dispõe a arrecadar menos impostos, ele vai ter um problema para dar uma contrapartida. Então, a gente está em uma situação assim que existe um nó que está difícil de desatar. A gente não consegue bloquear a entrada do produto importado devido a essa nossa vulnerabilidade em relação às exportações. Ao mesmo tempo, fica difícil amenizar a carga tributária porque o Estado deixa de dar uma contrapartida. E daí, para onde que vai a nossa indústria?
É, eu acho assim que você levantou uma bola aí interessantíssima. É, porque nós estamos num momento, né, que se você pensar que, o que foi a política industrial do Vargas, né? A política industrial do Vargas lá dos anos 40 foi uma política que vamos consolidar um setor de base e daí a gente vai gerar efeito cadeia para um setor de bens intermediários e isso vai para bens de consumo. Hoje é um cenário completamente diferente. Hoje as economias elas se especializam. E a especialização que o Brasil tem que mostrar, pelo menos eu acredito, nas pessoas que eu leio, que eu acompanho aqui, é uma especialização ligada à bioeconomia e à economia verde. Porque nós temos todo o potencial e potenciais que outros países não têm. A gente pode fazer realmente muito diferente aí. É, alguns exemplos. Você pensar na Amazônia, na biodiversidade Amazônia. Você pensar no investimento na indústria de fármacos. Na indústria de cosméticos, na indústria da química fina, aproveitando substratos e a nossa biodiversidade, ao invés desta infeliz ideia de colocar fogo na floresta mais biodiversa do planeta Terra, né? Um ciclo de 500 anos que os portugueses fizeram aqui, desmataram a Mata Atlântica, plantaram cana-de-açúcar, levaram o gado, a gente faz a mesma coisa, monocultura, gado na floresta mais biodiversa do planeta. Então a gente precisa mudar a lógica. Se a gente fala de bioenergia, o Brasil foi o pioneiro da bioenergia no mundo. Motor movido a álcool foi inventado aqui.
No ITA.
A gente 70, visitou, né? Isso lá em São José dos Campos, fizemos até um vídeo lá com Terra Negra. Então, se a gente pensa nessa ideia, onde o Brasil pode especializar e pode gerar valor agregado e entrar nas cadeias produtivas globais com essa intensidade tecnológica, eu acho que aí a gente muda o paradigma.
E isso que seria a neoindustrialização.
A neoindustrialização, exatamente.
Porque você não replica os moldes da indústria brasileira do passado pré-desindustrialização. Você cria novos moldes. Por exemplo, com a economia 4.0, e aí você tem a Amazônia 4.0, Carlos Nobre defende muito isso. Está nesse contexto. E aí vocês alugaram um triplex na minha cabeça aqui, por causa da questão do acordo entre, o possível acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Porque isso não deveria ser um ponto de trava, mas vai acabar sendo. Se o Brasil efetivamente se reindustrializa, a gente perde o nosso principal fator de competição internacional, que é o agronegócio sendo o nosso carro-chefe. Se a gente se reindustrializa, a gente passa, em tese, a competir com a indústria de fármacos europeia. E isso não seria interessante para o acordo, para o lado europeu do acordo. Então, como é que a gente ficaria nesse processo? Porque o caminho mais fácil para o Brasil, que é o caminho que a gente adotou nas últimas décadas, é o investimento irrestrito no agronegócio e reprimarizar a nossa economia mesmo. Só que é um caminho que não vai ter uma longevidade muito grande, que a gente sabe muito bem. Então eu estou agora, depois da polêmica do Juninho e depois da fala do João, eu estou com o triplex alugado na nossa cabeça. o que, que vai acontecer com o Brasil para as próximas décadas, aproveitando que a gente já está nos minutos finais aqui.
Olha, eu sinceramente, eu acredito que o Lula, e o governo Lula, está priorizando muito, por todos os simbolismos que a diplomacia já deu, está priorizando muito as relações comerciais no sul global, em especial com o gigante chinês. Não é à toa que a China está trazendo as fábricas de carros elétricos para cá, não é à toa que o presidente Lula foi recebido com as honras de Estado que foi recebido em Pequim. Aquilo tem um simbolismo muito forte. Eu vejo também, com a estratégia que o Fernando Henrique adotou nos anos 90, e que para mim foi brilhante, e que teve sequência, e a gente teve uma interrupção aí, né? Mas de reforço ao Mercosul. O Mercosul, o posicionamento do Brasil no Mercosul é de centralidade na distribuição de manufaturados, na distribuição de tecnologia. Então eu vejo que o caminho que a política externa do Brasil está seguindo é esse mesmo.
Mas existe uma questão, porque essa política de aproximação e de manutenção de uma aproximação com a China é para a continuidade, em um primeiro momento, do fornecimento de commodities. A contrapartida, como você bem colocou, seria essa instalação de indústrias chinesas aqui. Né? Mas aí fica aquela questão, a gente está crescendo industrialmente, mas sem o controle tecnológico que está vindo agora da China. E que muitas vezes, né, teve sua origem na Europa ou então nos Estados Unidos. Então a gente percebe nitidamente, aquele que a gente tanto fala, que é um deslocamento do eixo comercial do Atlântico para o Pacífico. A bola da vez é o Pacífico e você acessa a China pelo Pacífico. Mas, a princípio, isso é um ponto de vista, tá? A nossa relação de dependência para com outro país continua. Porque essa entrada da BYD, essas empresas chinesas que estão vindo para cá, não irão promover um desenvolvimento tecnológico, a princípio, nosso.
Né? A gente pode ter uma fuga aí, porque, pelo que eu entendi, Juninho, da nova política industrial e desses acordos, eles foram desenhados com transferência tecnológica.
Ah, então fica perfeito.
Então, se você tem um acordo com transferência tecnológica, coisa que a gente não teve com as multinacionais estadunidenses e europeias, aí isso é um estímulo ao desenvolvimento de cadeias produtivas internas, que foi justamente o que a China fez no seu processo de
industrialização. Sim, sim.
Né? Quando abriu a OZES, né?
Exatamente, desde 80. Então aí fica perfeito, aí casou.
Então, casou, fechou, tá tudo certo. Porque nossos breves 30 minutinhos já se encerraram. Gostaria de dizer que nós estamos retomando aqui, eu estou muito feliz de retomar o que a gente fazia lá na Band News, né? Nós hoje mantemos, evidentemente, a coluna da Band News diariamente, uma das poucas colunas diárias que a Band News mantém, mas a gente também tinha um programa de um pouco mais extenso, né? Que dava para a gente falar bastante coisa, e esses nossos 30 minutos estão sendo precioso. Eu estou retomando bons tempos do Terra Negra e eu tenho certeza que bons ventos virão e a gente vai alavancar mais ainda o Geografia em Meia Hora. É isso, meus caros companheiros.
É isso. Mais uma vez, um grande prazer de participar do podcast de Geografia mais acessado, mais escutado deste país.
Coisa linda.
Faço minhas palavras do Juninho. Um prazer enorme estar aqui. E até a próxima, né?
Um grande beijo no seu coração. Até a semana que vem. E tchau, tchau.